Olá, esse é o Mashup, um podcast que eu converso com pessoas criativas sobre o que elas estão lendo, assistindo, ouvindo e pensando. E hoje no episódio eu conversei com a Morgana Azul sobre a graphic novel Jolie Ténèbres, que foi roteirizado pelo Fabien Vellman e pela Marie Pomepuy e ilustrado pela dupla Kerascoe. Mas antes de ir para a conversa, eu queria falar um pouco sobre o que estava rolando no Twitter essa semana. Eu recentemente decidi ficar um pouco mais ativo no Twitter. Eu tenho Twitter há, sei lá, uns 2 anos, mas eu nunca usei. E comecei a usar ele agora. E foi uma coisa quase automática, né? Tipo, eu entrei no Twitter, comecei a seguir pessoas que fazem podcasts, mulheres podcasters. Fiquei sabendo da campanha, o podcast é dela, 2018. Que é basicamente uma campanha para chamar mais mulheres para fazer esses podcasts e serem convidadas para podcasts que já existem também. E basicamente abrir espaço, né? E assim que a Juva Lauer do Mamilos postou sobre essa campanha, rolou uma reação misógina absurda. Eu acho que nem vale a pena entrar nos argumentos mais crassos e completamente ofensivos que seriam facilmente desbancados se a gente fosse falar sobre eles, mas a última coisa talvez seja um pouco legítima. Eles basicamente falaram: por que vocês não fazem seus próprios podcasts? E, bom, eu tô aqui fazendo meu próprio podcast, tem várias outras mulheres fazendo seus próprios podcasts. Mas eu falo isso também como uma pessoa que escreve sobre cinema e que conversa com outras mulheres que escrevem sobre cinema, que não se sentem confortáveis de se colocarem como críticas de cinema, porque ou elas não ganham dinheiro com isso ainda, ou é algo que elas ainda acham que elas não fazem tão bem, ou que elas não fazem o suficiente. Basicamente é uma puta síndrome de impostora que rola com as mulheres críticas de cinema, enquanto tem vários caras que, sei lá, entram no curso de jornalismo no primeiro semestre deles, eles estão fazendo seus blogs com suas críticas, falando que eles são críticos de cinema. E eu acho que isso também tem uma relação com os podcasts, um número inferior de podcasts feitos por mulheres em relação aos feitos por homens. Porque eu acho que rola uma insegurança muito grande das minas de: eu não sei se eu conheço a tecnologia, será que eu tenho uma ideia boa o suficiente? Enquanto os caras vão lá e fazem, porque, né, eles têm a confiança de homens brancos medíocres. Que é uma brincadeira, assim, tipo, nós todos começamos medíocres. Eu acho que essa é a sacada, sabe? Mulheres, elas ainda não têm o direito de ser ruim nas coisas, porque quando elas vão fazer uma parada e não é boa, um cara vai chegar e falar: olha essa coisa ruim que essa mulher fez, mulheres não sabem fazer essa coisa. Que basicamente foi, tipo, aquela grande questão também em torno do filme da Mulher Maravilha no ano passado. Tipo, primeiro filme dirigido por uma mulher com orçamento de 100 milhões de dólares, eu acho. E ele tem que ser bem sucedido, porque se ele não for bem sucedido, quando vai ser a próxima vez que mulheres vão ter a chance de fazer um filme com esse tipo de grana? E, cara, tem um monte de homem, tipo Michael Bay e outros, fazendo os filmes de várias centenas de milhares de dólares que flopam, que não vão bem, que são muito, muito, muito ruins, e ninguém tá falando: será que a gente não devia dar dinheiro pra esses homens fazerem? Porque todos os homens fazem filmes ruins, sabe? Então, ao mesmo tempo que eu quero que mulheres façam mais podcast, eu entendo essa insegurança porque ela parte de algo real do mundo que a gente vive, que é: tudo que uma mulher faz, ela tem que fazer 2 vezes melhor que um homem pra ser levado a sério. E é foda porque a gente não tem permissão de falhar. A gente não tem permissão de pegar uma coisa e fazer ela mal e melhorar depois e aprender com os erros, sabe? Que é o que esses caras que estão, sei lá, no seu primeiro semestre de jornalismo, esses caras bem novinhos que já começaram a fazer seus podcasts, têm. Eles têm confiança pra fazer isso e eles têm a permissão de não serem tão bons no início e ir aprendendo com os erros deles e melhorando cada vez mais. Então acho que a mensagem aqui é que eu queria muito que nós mulheres brancas, mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres periféricas, todos os tipos de mulheres, pudessem ter a confiança de um homem branco medíocre. Mas o mundo é um lugar muito, muito, muito misógino ainda. E eu espero que em breve a gente tenha mais espaço para poder ser bem sucedida, mas também para poder falhar. Esse é o Mesh Up e eu sou a Glênis, e a gente tá aqui com a Morgana Azul, que é quadrinista e jogadora de LOL. E ela escolheu pra gente conversar sobre hoje um graphic novel, um quadrinho chamado... O nome original é Julie Tenebre, é um quadrinho em francês, mas a gente leu ele em inglês e o título foi traduzido como Beautiful Darkness. Então eu queria saber primeiro por que que você escolheu esse graphic novel e que você contasse um pouquinho sobre a história.
Ah, então, eu escolhi isso aqui, eu não sei. É que na verdade tinha tanta coisa que eu podia ter escolhido, eu acho muito difícil isso, de repente, escolher uma coisa que seja importante. Mas eu adorei esse quadrinho e eu meio que não vi muita gente falando sobre ele, sabe?
Eu nunca tinha ouvido falar sobre, até você ter falado pra gente conversar sobre ele.
Pois é, e aí eu, tipo, gostei demais dele e eu acho que, sei lá, me identifiquei muito, assim, com a Aurora. Então, tipo, eu tive essa vontade, né, de falar um pouco. A história dele é a seguinte, são umas... criaturas pequeninas, né? Tipo umas fadas, mas elas são muito diversas entre si, assim.
Eles têm estilos diferentes, né? Proporções diferentes.
Sim, e aí elas vivem dentro do cadáver de uma garotinha que tá lá morta no meio de um bosque, de um jardim, sei lá. E o que acontece é que o corpo dessa. Logo no início do quadrinho, o corpo dessa menina começa a se decompor, então elas têm que sair e buscar uma nova casa. Então, o quadrinho inteiro é sobre elas tentando sobreviver e buscar esse outro lar. E a nossa protagonista é a Aurora, que ela é toda princesinha e tal, ela começa a história, ela tá tomando um chá com o príncipe. E ela fica tentando organizar isso pra todo mundo ficar bem, todo mundo nem passar fome, tudo, toda boazinha e tal. E ela vai, conforme o tempo passando, só conhecendo o pior lado de todos os outros personagens.
É muito engraçado como eles tratam a morte, assim, porque não só eles estão dentro de um cadáver de uma menina, né? Mas assim, os outros personagens morrem e a galera fica tipo, ok, morreu. E não se afetam com nada, é muito engraçado isso.
Eu achei muito interessante. Eu assisti Normandas. Eu lembro isso aqui, eu lembrei muito da minha vida escolar, sabe? Porque eu pensei que essas fadinhas, esses seres aqui, eles têm muito da criança, que tipo aquela coisa criança que ela não sente a dimensão das coisas que ela faz, das coisas que acontecem. Então você vê, tipo, umas crianças que são muito cruéis, fazem coisas muito, sabe? E aqui eu achei que tinha essa vibe. Eu achei interessante.
Sim,
por isso.
Tem isso. É, e eu acho que isso casa também com a estética que foi usada pelos criadores, que a gente esqueceu de falar o nome, inclusive. São o Fabien Verman e o casal de ilustradores que chama Keras Coe, que é um homem e uma mulher. Porque nem todos os casais são homens.
É verdade, é importante lembrar.
Sim. E aí eles usam essa estética do fofo. Inclusive, é uma crítica que eu tenho à tradução do título, né? Porque em francês, o Jolie Ténèbre seria uma coisa como... Tipo, as coisas bonitas, tenebrosas. E pro inglês ficou Beautiful Darkness. É uma sombra bela. E o belo, pra mim, o belo tem algo de que pode ser sombrio. O belo, os contos de fada, os vampiros, né? Tem isso de serem muito, muito belos e terem um lado grotesco. E nesse quadrinho especificamente, as coisas não são belas, elas são fofas, elas são bonitas. Que são coisas muito associadas ao feminino também, né?
É verdade.
E aí é muito chocante pra mim ver essas coisas grotescas que acontecem ao longo, tipo, matar um rato e a gente vê as partes de dentro do rato. E as coisas que as pessoas fazem umas com as outras, essa natureza humana.
Sim.
Ali, e com essa estética muito do fofo.
É uma coisa que pra mim, nossa, foi muito chocante. Uma cena aqui com essa coisa do gore foi a cena que uma menininha, né, desses seres, ela sobe e entra no ninho de passarinho porque vê a mãe passarinho alimentando. E ela fica com a boca aberta e aí a mãe passarinho enfia o bico na boca dessa menina e abre. E ela fica toda escancarada, assim. E aí as que estão assistindo só olham e falam... não foi uma boa ideia como eu tinha achado.
Aí ela morre e tudo. Continua.
E tipo, bem feito.
É muito louco. Aí tem isso. É, tanto dessa natureza humana, que é exacerbado talvez nas crianças, né?
Sim.
Que essa capacidade de crueldade que a gente tem. Ao mesmo tempo com essa fofura, essa bonitinheza. Não sei se essa é uma palavra que existe, mas não existe. É, mas isso que me chocou. E eu fico pensando em outras coisas de animação e que tem a ver com desenho, assim, que são direcionadas pro público adulto. E como elas são sempre muito feias, tipo, o desenho feito pra adulto é muito feio. Eu vejo aquela série da Netflix, o Big Mouth, que é uma série sobre pré-adolescência entrando na puberdade. Então, então tem tipo esse monstro da. O monstro dos hormônios, essas coisas. E é muito feio o desenho. Eu fico tipo, por que as coisas têm que ser tão feias pra falar? Pra ser pra adulto, sabe? Mas aí quando eu vejo essa graphic novel, que é tipo muito bonitinha e que tem isso do grotesco por trás, eu fiquei mais chocada ainda. Tipo, tudo bem. Não faz sentido. É uma escolha que faz sentido. Você tá falando de coisas meio nojentas, então vamos usar uma estética mais estranha. Menos confortável.
Uma coisa que eu gostei nisso aqui é que ele passa essa coisa de que quando, às vezes, quando você tem contato com histórias assim de que envolvem fadas de alguns lugares, você vê que elas são representadas como seres neutros, assim, elas não são nem boas nem ruins, sabe? Então elas podem fazer coisas que são muito terríveis. Quando eu era criança, meu pai tinha em casa aqueles dois volumes do Livro das Virtudes, né?
Nossa, eu tinha também.
Tinha também? Pois sim. É. Aí tinha uma história que me chocava muito, que era de uma garotinha que, tipo, era inverno, tava nevando, e a mãe falava pra ela não ir. Ela falava que ia do lado de fora. Ah, mas não passa da linha e tal, e não... porque tem as fadas, e não fala com as fadas, e não sei o quê. E a menina, obviamente, passava dali, encontrava as fadas, e eram as fadas do gelo, e as fadas, tipo, convidavam ela pra conhecer o palácio delas. Então, ela entrava lá num buraco e tal, e ela entrava e via uns salões de gelo super lindos, as fadas dançando, fazendo um baile, tudo incrível. E aí, ela ia ficando com frio e ela tinha que voltar. Ela, nossa, passei muito tempo, eu tenho que voltar. Ela ia cavando, tentando voltar, e ela não conseguia voltar e morria, sabe? Era isso.
Caraca. Pois é. Tem isso, né? O Livro das Virtudes era muito moralista, cara. É porque eu gosto muito de contos de fada, mas o Del Toro tem uma citação sobre isso. Ele fala que os filmes de terror, assim como os contos de fada, eles podem ser anárquicos ou moralistas. Então, eles podem ou... ter aquela mensagem do não vá pra floresta, obedeça aos seus pais, ou eles podem ser tipo explora as coisas, vai atrás, e isso é muito louco. E mesmo o mesmo conto de fada contado com várias pessoas diferentes vai ter também nuances diferentes e sentidos diferentes.
Sim, com certeza, eu concordo muito. E, gente, às vezes eu comento que esse Livro das Virtudes, tipo assim, formou uma geração de crianças super traumatizadas, porque era
terrível. Sim,
tinha uma história que eu acho que me marcou muito também, que era do garoto que o pai pregava um prego no poste toda vez que ele fazia uma merda, assim. E aí ele ficava chocado lá com a quantidade, aí ele começava a, tipo, fazer coisas boas e o pai ia tirando. E aí eu começava a falar, ah, pai, olha só, pode dar sem nenhum prego. Eu começava a chorar, assim, e ele, ah, o que foi? Ah, não, porque as marcas ainda estão lá. Eu, gente, que coisa deprimente, horrorosa, tipo assim, já era, você é um merda, fez tudo errado, acabou sua vida.
É foda, né? Eu gosto muito de releituras desses contos de fadas, dessas histórias. Eu li recentemente o livro da Angela Carter, que chama The Bloody Chamber, que é a câmara sangrenta. E ela basicamente pega vários contos de fada e traz para um contexto mais atual, mas com uma linguagem muito bonita. Porque eu já li alguns contos dos irmãos Grimm, e apesar de gostar das histórias, de eu gostar dessa escuridão, né, que elas trazem, que são meio que higienizadas nos filmes da Disney, uhum, eu não acho a linguagem muito, muito bonita, não me atrai tanto. E só parece que eles estavam realmente transcrevendo essas histórias que eles estavam ouvindo. Embora a história seja interessante, a forma não me atrai tanto. E essa série de contos da Angela Carter, que são recriações de contos de fada, eu achei maravilhoso, assim. E aí começa com esse, que é a Câmara Sangrenta, que é uma roupagem nova do conto do Barba Azul.
Uhum.
E é muito, muito foda. Então ela tem uma linguagem super poética. Ela conta a história da Bela e a Fera duas vezes, por perspectivas diferentes, uma seguida da outra. É muito massa. Na primeira, tipo, é bem parecida com a história original. O pai dela vai falar com um advogado em outra cidade para descobrir se ele perdeu ou não todas as terras dele, se vai conseguir a riqueza de volta. Aí no caminho de volta pra casa, ele para num castelo, pega uma flor, aí a fera vai e prende ele. E a outra história logo depois é: o pai dela é um jogador e perde ela nas cartas.
Ai, que coisa horrível!
Sim! É muito bom! E aí é isso, ela torna explícito essas coisas dos contos de fada, essa violência, essa escuridão e esse caráter muito sexual que tem em todos esses contos, mas não de forma tão explícita.
Sim.
E ela explicita isso, eu gosto muito. E tem isso do belo, não do bonitinho, do belo. Tem a história de uma condessa vampira, que é tipo filha do Nosferatu, e é sensacional.
Falando de outros quadrinhos que tratam dessa coisa de conto de fada, eu sei que você também gosta dos quadrinhos da Emily Carroll, né?
Sim, eu acho ela maravilhosa.
Eu adoro também.
É muito incrível. E ela também, né, tem isso de trazer os contos de fada para um contexto mais feminista, inclusive.
Sim, aquele das mãos, né?
Out of Skin. É muito bom. Que é um que é uma mulher que mora sozinha num lugar isolado dentro da floresta. E um dia ela tá do lado de... Eu não lembro bem o que acontece, mas ela encontra esses vários corpos de mulheres, né? E esses corpos ela enterra. No que ela enterra, vira uma árvore.
É, e a árvore tem várias mãos, né? Parecem mãos.
Sim.
Os galhos. E aí quando ela volta pra casa, ela fica ouvindo aquelas vozes meio que batendo na porta, falando pra ela abrir. Ela não abre, mas mesmo assim, no dia seguinte ela acorda e ela vê, tipo...
Tá tudo dentro ali com ela.
Tá tudo ali dentro. As mãos, os cabelos.
Os cabelos são o cobertor dela. E aí tem esse cara, que é um cara que sempre visita ela, que eles têm um caso e tal. Aí ela... Aí dessa vez, quando ele vem, ela fala: você trouxe mais uma dessas meninas da cidade pra enterrar? E a gente descobre que elas todas tinham sido assassinadas por ele, estavam ali por vingança. E aí ele tenta sair e todas as mãos vão atrás dele, pega ele.
E
sensacional.
E aí elas puxam ele meio que é enterrado, né? Naquele... Nossa, né? Fantástico.
Sim. É muito massa isso, né? Ver. Eu gosto disso, de a gente se reapropriar de histórias. Que muitas vezes... Porque dentro dos contos de fada existe também um moralismo bem patriarcal.
Com certeza. Aquela coisa da Chapeuzinho Vermelho, né? Não, você tem que ir pelo caminho que é mais difícil, mas que é o mais correto. Que você não vai encontrar o lobo, que você não pode falar com ele, sabe?
Exato. E o lobo tem essa coisa sexual, né?
Uhum.
Tipo, é alguém que pode seduzir e... existe, claro, esse perigo, né? Tipo, pedófilos, etc. Mas ao mesmo tempo, se ela fosse um pouco mais velha, estivesse interessada em começar a sua vida sexual, também não seria um problema. Então, existem diferentes formas de interpretar essa história. De tipo, meninas não podem fazer sexo e não podem se desviar do seu caminho, e ao mesmo tempo, tipo, elas também têm que ter um pouco de medo de pessoas estranhas que elas encontram. Então, falta um pouco de nuances.
Essa é uma coisa que puxa muito pro lado da obediência. Que tipo, a mulher, ela tem que ser obediente. E ela, tipo, mesmo que ela não concorde ou que ela não entenda o motivo, ela tem que obedecer porque vai ser o melhor pra ela. Tipo, o melhor pra ela é o que tipo, a família pensa que é. Sabe?
Sim. Eu fico pensando muito na Bela e a Fera, especificamente, porque eu escrevi um trabalho sobre a Bela e a Fera durante a universidade, e era sobre as diferentes apresentações da fera ao longo dos anos, assim. E quando você lê a história original, a gente vê que a fera não é a fera da Disney, claramente, porque a fera da Disney tem isso de... Ele é uma pessoa horrível e ele é punido por isso.
Uhum.
E na história original, não. Na história original, ele era só esse monstro que morava sozinho. Ele é muito gentil com ela, apesar de ter aquela história de ele barganhar com o pai dela pra ela ficar e tal, às vezes é horrível. Mas tem isso de ele ser muito gentil e pedir todas as noites pra ela casar com ele e sempre aceitar quando ela diz não, assim. E aí deixar ela ir visitar a família dela e ela fica lá. E aí as irmãs dela são muito invejosas de ver que ela tá super bem no castelo da fera. Elas ficam bajulando ela, pedindo pra ela ficar mais. E ela fica tipo, finalmente as minhas irmãs estão demonstrando carinho, afeto comigo, vou ficar aqui. E aí depois ela vê que a fera tá morrendo, volta e decide ficar com ela. E a fera se transforma num belo príncipe. Que faz parte das histórias do ciclo animal. As histórias do ciclo animal, como A Princesa e o Sapo, também, que são histórias sobre meninas que estão nessa fase entre a vida de menina e adulta, alcançando essa maturidade sexual, mas que ainda vem o sexo como uma coisa grotesca e horrível, que é meio que uma maldição que é colocada pelas nossas mães. Assim, você não pode fazer sexo, não pode fazer sexo. Inclusive, na história original da Bela e a Fera, é uma fada que amaldiçoa a fera, a gente não sabe por quê. Não é porque é uma pessoa horrível, que nem no filme da Disney. Então tem isso do tabu, do sexo, colocado por essa figura feminina, que meio que some depois disso. Então é essa coisa da mãe que coloca desde o início. É bem junguiano, isso vem daquele livro... A Psicanálise e os Contos de Fada do Bruno Bettenheim. E aí é isso. É uma história sobre você lidar com esse grotesco que seria o sexo e depois que você vê que não é essa coisa tão horrorosa, você pode ver isso. E existem várias outras interpretações, tipo, isso também pode ser uma metáfora para casamentos arranjados com homens bem mais velhos. Então,
esse livro, eu vivo esbarrando com ele, eu sempre fiquei em dúvida se ele era bom ou não, tipo, ele é legal, assim.
Qual?
Esse livro da
psicanálise. Pois é, eu não sou muito da psicanálise, mas eu gosto dessa especificamente porque eu me identificava com esse problema específico de achar o sexo grotesco quando eu era criança. Eu acho que tem muito da nossa criação mais religiosa, às vezes, apesar de a minha família não ter sido sempre muito religiosa, a gente vive numa cultura religiosa, né? É difícil
nossa,
escapar disso.
Não, no Brasil não tem pra onde correr, não. Falando sobre essa coisa do uma visão mais do feminino, da gente se apropriando dos contos de fadas e tal, uma coisa que me deixa muito arrasado com o Beautiful Darkness é essa coisa de que a Aurora tem toda essa jornada dela, né, durante o livro, dela se tornando mais dura, dela ter que aceitar que ela tá sozinha, que ela não pode confiar nas pessoas, que não sei o quê. E tem essa personagem que é a Robin, que tá sempre meio que mandando essa real pra ela, né, de que tem que ser cada um por si mesmo, que ela tem que se cuidar, que ela blá blá blá, tudo isso. Mas que apesar de tudo isso, chega no final e a Aurora não consegue romper com o patriarcado, assim, com a ideia de que ela precisa de uma figura masculina que vai cuidar dela.
Sim. Mas o roteirista é homem ainda, né? Tipo, apesar de ter uma realizadora.
É verdade, mas eu fico, assim, bastante arrasada que tipo, passando por tudo isso, ela não consiga romper. Mas eu acho interessante também, porque isso é uma ilustração de uma coisa real, que, tipo, é muito difícil. Quando você cresce numa cultura totalmente voltada pra isso, você, de repente, romper com essa ideia, assim, tipo...
É isso, né? Às vezes eu fico, tipo, a gente quer, principalmente na fantasia, né? Às vezes criar um mundo mais matriarcal e mais igualitário. E é totalmente, a gente está escapando da realidade. É muito difícil também, como é que a gente vai representar todas as opressões que a gente vive debaixo do patriarcado sem que isso também seja exaltado de alguma forma?
Nossa.
E aí é essa dicotomia. Ou a gente ignora isso e vive num mundo lindo e matriarcal, em que isso não existe, ou é tipo lidar com essas coisas o tempo inteiro. É difícil. Fico pensando em Grey's Anatomy até aqui. É sério. Porque Grey's Anatomy, essa série que tá aí, tipo, há 15 anos, né? Tá rolando. E aí tem 1000 personagens muito fodas, mulheres negras. E a gente sabe que existem, de fato, mulheres negras muito fodas, mulheres brancas também muito fodas, tem mulheres latinas, lésbicas, bissexuais, e elas são todas incríveis, e é muito massa finalmente ter uma representação boa dessas mulheres na televisão aberta americana, que é um novelão, assim. Então, tipo, é importante ter essa representação. Ao mesmo tempo, eu fico, tipo, em que hospital isso acontece de verdade? Tipo, é incrível, eu gosto muito. E elas passam por problemas diariamente, mas eu fico pensando até que ponto na vida real esses problemas que elas passam dentro da série impediriam elas de chegar nessas posições de poder que elas têm. Que a Shonda Rhimes conseguiu, né? Shonda Rhimes é a mulher mais poderosa da televisão americana, mas ela é uma.
Ah, isso me faz pensar que eu tô meio arrasada ainda, toda vez que eu lembro que a Elvira Vigna morreu. Porque eu via muito ela como, tipo, uma mulher foda, assim, que tava lá lançando 1 milhão de livros. E ela, tipo, trazia muito essa questão de que ela não gostava que chamassem ela pra, tipo, mesa de debate sobre mulheres na literatura ou coisas assim. Que, tipo, que o livro dela, sei lá, foi premiado porque era um livro foda, tipo, sabe?
A gente conversou nisso no episódio do Irmão de Jorel, tipo, Amanda Fantuzzi, ela falou, por que que a Zadie Smith não pode ganhar o Writer's Prize em vez de Woman's Prize? E eu não sei, cara, eu fico muito dividida nessa história, porque isso me lembra aquele discurso também, não vejo cor, somos todos iguais.
Pois é, eu acho que esse é um assunto muito complicado, porque, assim, por um lado, é importante você, tipo, criar espaços de inclusão.
Uhum.
Mas, por outro lado, é comum que isso acabe criando nicho.
Sim.
E isso é muito complicado. Tipo, isso é uma coisa que, tipo, a gente vivencia hoje, né? Vivencia na literatura, vivencia nos quadrinhos, que é meio doido, assim. E pra mim, eu sempre acho isso meio interessante, porque, assim, de se observar, porque eu dificilmente me colocam como uma, tipo, exemplo de autora mulher, sabe? E eu acho isso muito engraçado, na verdade. Que, tipo, não, às vezes eu tô em evento e tal, e eu saio da minha mesa e vai alguém lá e acha que foi um homem que fez. E coisas assim. E eu fico meio, tá, e tipo, é uma parada assim. Eu acho que até por isso que eu gostei tanto desse quadrinho. Tipo, porque ele mostra que você, lendo o Beautiful Darkness, você vê muita coisa ali da opressão feminina, da ideia de você ter que agradar um homem ali, tipo, a Aurora, pô, ela é super incrível. O príncipe aqui, ele só...
Não, ele é um emprestável.
Ele é um emprestável, ele não faz nada, ele não... Tipo, ela pede ajuda dele pra... Ele fala pra caçar alguma coisa, ele vai, tipo, 5 minutos, não, tal coisa assim.
Uhum.
Enfim, ele só tá sempre, tipo, de boaço.
Não, ele não faz nada.
Ela
é inútil.
E ao mesmo tempo, ela que é incrível, que, tipo, é uma líder, que tá realmente ali com uma preocupação de organizar coisas, de fazer, isso aqui. Ela acha que ela precisa da aprovação dele, ela acha que ela precisa viver pra ele, sabe?
Sim.
E... é... é, eu não sei porque eu tô falando isso, mas enfim, é uma coisa meio... é, eu gosto de ler coisas que mostrem essas estruturas, entende?
Uhum.
É, não necessariamente coisas que, tipo, sei lá, vão ser empoderadoras ou tal no final, mas, tipo, só de mostrar a estrutura, tipo, eu já acho muito interessante.
Uhum. Sim.
Você me chama de princesa, eu sou um monstro.
Mas voltando pra isso de participar de mesas só pra mulheres e coisas assim, eu não sei, eu fico nessa contradição do tipo, eu quero que mulheres e pessoas negras, pessoas indígenas, sejam, a arte delas seja reconhecida como no mesmo patamar que a arte de homens brancos heterossexuais,
uhum,
de países de primeiro mundo. E eu acho isso importante, mas ao mesmo tempo eu acho que é que a gente não pode negar essas diferenças também, porque essas diferenças tornam as pessoas, é o que torna todo mundo humano, na verdade, né? Então, no final das contas, o que... não é que essas pessoas todas tenham que ser incluídas nesse status quo. É que esse status quo tem que ser desafiado. Então a gente tem que falar, olha só esses 300 listas de melhores escritores só tem homens brancos, saca? Então a gente vai chamar essa lista de melhores escritores brancos heterossexuais, tipo... não sei, eu fico muito, muito balançada.
Gente, eu vou procurar aqui pra poder falar depois. A gente acabou de passar por isso nos quadrinhos. Teve um prêmio, nenhuma mulher foi indicada.
Pois é, e isso não é visto como... e se tivesse, sei lá, tivessem, sei lá, 5 pessoas indicadas por prêmio e 4 fossem mulheres, as pessoas iam ficar tipo... que absurdo, que coisa mais política e politicamente correta. E ninguém questiona quando são vários homens, sabe? Agora estão questionando mais, mas passamos muitos, muitos anos sem questionar isso.
Em algum momento, eu não lembro onde foi que eu ouvi isso, né? Mas que, tipo, sempre que uma mulher fala, já é considerado que ela tá falando demais. Porque, tipo, o esperado é que a mulher não fale, sabe?
Sim, isso, e é muito louco, né?
Isso é uma coisa que vale pra, tipo, todas as minorias, na verdade.
Com certeza. Eu tava lendo uma pesquisa que mostra que a igualdade entre homens e mulheres é vista como desequilíbrio pro lado das mulheres, como se elas estivessem ganhando. Então, basicamente, se uma cena num filme de multidão. E aí, o número de mulheres era, tipo... 20% e o número de homens é 80%.
Nossa.
A ideia é que tá igual. É sério. E aí tem coisas do tipo, quando mulheres se casam, elas trocam os nomes, elas colocam os nomes dos maridos, às,
sim,
vezes, né? E aí, quando as mulheres não trocam os nomes, fica igual, né? O homem com o nome deles e a mulher com o nome delas.
Uhum.
Isso é visto como desequilibrado pro lado das mulheres.
Como assim?
Então, tipo, no nosso cérebro, porque a gente tá tão acostumado com esse desequilíbrio, que o equilíbrio é visto como um desequilíbrio. Por isso que a gente vê essas falsas dicotomias que estão rolando. Então, tipo, várias mulheres... sei lá, denunciando homens abusadores, e esses homens abusadores finalmente estão tendo que pagar um pouquinhozinho, e já tá tendo um backlash em cima disso, porque, sei lá, eles perderam um job, um filme.
Ai.
Saca? Então a gente passa, sei lá, milênios sendo estupradas e não conseguindo falar sobre isso, e dentro dessa cultura que apoia isso, e um pouquinho de reação a isso já é visto como demais. Aí tem uma lista de mulheres francesas falando que homens pegando na sua coxa no trabalho é normal e é só um flerte sem problema, sabe? Eu fico tipo, não é possível. É um trabalho muito, muito de base que a gente tem que fazer ainda, assim, de noção de equidade mesmo.
Sim.
Lion heart, lion heart.
Então, pra fechar, eu tenho duas perguntas pra fazer pra você. A primeira é: o que você está jogando agora?
Então, eu estou jogando Senhor dos Anéis Online. E eu tô viciadíssima. Eu amo Senhor dos Anéis. Eu, tipo, sou muito nerd, gente. Detesto admitir. Eu passei uns anos fugindo disso. Eu tava lendo vários livros sérios de literatura contemporânea.
Mas eu não tenho como escapar.
Eu vi que meus esforços eram inúteis e agora eu tô de volta aí, lendo fantasia, jogando, sim, e tal.
E a segunda pergunta é... Eu geralmente pergunto qual é o filme conforto para as pessoas, mas eu vou perguntar para você qual é o seu quadrinho que você lê várias vezes e quando você tá mal, você volta a ler. Tem algum?
Nossa, quando eu tô mal, não.
Não, não quando você tá mal, mas é um quadrinho que você lê muitas vezes e ele te traz esse senso de conforto e tal. Tem um livro, isso? Talvez? Pode ser uma série também, ou um filme.
Gente, essa pergunta é muito difícil.
É muito difícil, né?
Eu
fico pensando, porque é uma pergunta que é muito da vulnerabilidade da pessoa. Do, tipo, quando você se sente... Mais frágil, e você assiste assim.
Eu vou dizer que eu sou uma daquelas pessoas terríveis. Quando eu me sinto mal, eu consumo coisas que me deixam pior. Isso é um péssimo hábito, mas estamos aí. Mas agora, tem uma coisa que eu tenho tentado assistir pra me sentir melhor, assim, porque eu acho muito mágico e realmente faz a gente muito melhor, que é uma animação japonesa chamada Yuri on Ice.
Ah, eu já ouvi falar, mas eu não assisti.
Sim, foi uma febre ano passado.
Eu lembro.
Ele, pra começar, o Yuri on Ice, ele foi um marco, porque ele... as pessoas falam, mas o que tem? Tipo, tem um monte de anime yaoi, né? Que são, como se chamam, os animes que tem relacionamento entre homens. Só que o gênero de Yuri on Ice não é um...
Não é um shoujo.
Não é uma animação yaoi, ele é uma animação de esporte.
De esporte, sim.
Que tem um casal gay, assim. Isso é muito fantástico. Foi realmente uma coisa, sabe, marcante. E cara, pra quem tava ali esperando os episódios saírem, foi muito emocionante, porque a gente ficava torcendo pelo Yuri e pelo Victor.
Eu lembro de acompanhar o fandom meio de longe.
E assim, aí, tipo, parecia que tudo que os fãs desejavam que acontecesse, de repente acontecia. Seria tão legal se eles estivessem juntos de verdade. De repente eles estavam. Meu Deus, seria incrível se, sei lá.
Se a J.K. Rowling tivesse feito o Sirius e o Remus ficarem juntos em Harry Potter.
Gente, era o meu sonho. Eu não acredito. Eu vou falar que eu tenho um problema sério com Harry Potter. Então é o seguinte: pra mim, depois do quarto livro, nada é pra escutar.
Eu gosto muito do último.
O
quinto e o sexto é realmente...
O quarto livro pra mim foi absolutamente emocionante. Eu tava super envolvida ali. Eu tava também na idade, né? Tava ali com meus 13, 14 anos. Só que
quando ele chega na fase emo do quinto livro...
Chegou no quinto livro e não acontece nada. Eu falei, meu Deus, que saco! Eu gosto de aventura! Mas, ok, mas uma das minhas maiores decepções foi o Remo ter se casado com a mulher. Eu fico, gente, como assim? Tipo, pra mim, ele e o Sirius sempre foram um casal. Eu não entendi de onde
tinha todas as indicações, né? É muito triste.
Tipo, como assim? Tipo, ele sofre muito porque ele é um lobisomem, então você vai, tipo, virar um animago e não sei o que. Cara, quem faria isso? Assim, do nada, sabe? Enfim, foi uma grande...
Eu tenho certeza que rolava umas orgias dentro daquela chique.
Não é? Eu tava conversando com uma amiga ontem e ela tava dizendo que pra ela não era nem só o Remo e o...
Eram os quatro, né?
Ela falou, não, o Thiago também, com certeza, gente. Fala sério. Aí o Rabicho traiu eles porque ele era excluído, entendeu? Porque ele não participava da pegação.
Nossa, tá aí uma motivação, porque a gente não entende a motivação do Pedro Pettigrew trair todos os amigos dele.
E tem que ter.
Sim.
Mas assim, voltando pra fechar aqui o lance do Yuri on Ice, é que, gente, esse anime, ele é maravilhoso, ele é sobre patinação e ele trata de saúde mental de uma forma muito fofa. Tipo, o Yuri é esse garoto que já tem 24 anos e ele é patinador. Ele chegou no, na final lá da, é, na grande final do Mundial de Patinação, só que ele teve uma crise e ele não conseguiu, sabe? Ele, tipo, caiu, errou tudo e tal. E ele, normal, ele é um personagem que é muito inseguro, então normalmente ele perde ponto caindo nos saltos e depois ele compensa isso indo bem na sequência de passos, tá? Na questão poética, etc. E ele tem esse ídolo da vida dele, que é esse outro patinador chamado Victor, que é um patinador russo. E que o cara, enfim, é ouro toda hora, ele é, tipo, fantástico, ele é alguém que, tipo, vivencia ali a sua arte de forma plena, sabe? Uhum. Que é o que ele não consegue fazer. E o que acontece é que ele grava, ele dança uma coreografia do Victor, sabe, pra uma amiga. E acaba que as filhas dela postam isso no YouTube e chega no Victor, sabe? Então, eita. O Victor aparece, vai pro Japão e fala que vai ser o treinador dele. E, cara, é muito fofo. É, assim, é muito fofo mesmo, porque trata muito dessa coisa de você ver que a única competição possível é com você mesmo, sabe? Uhum. Eu acho isso uma mensagem importantíssima que a gente não vê toda hora, sabe? Sim. E principalmente por estar tratando, ok, é um esporte, mas eles na verdade tratam muito mais da questão poética ali da patinação. E eu também sou estudante de música, né? Eu faço canto erudito e, gente, isso é muito real, sabe? Você ter dificuldades ali técnicas que na verdade vêm de questões que são questões psicológicas, são tipo travas, sabe, emocionais e tal, e você ter, conseguir criar uma relação saudável ali, de tipo, ter colegas que meio que estão na mesma e ver o crescimento tipo, uns dos outros, sabe? Isso é muito fantástico. Então, é uma coisa que eu fiz uma maratona agora nas férias, eu quero fazer outra antes que comecem tipo, as minhas aulas, porque eu saio muito motivada, assim, eu acho que pra estudar música e pra desenhar também.
Como artista, ai, que bom.
Sim, recomendo muitíssimo.
Massa. Então, pra fechar, você quer deixar seu jabá onde a gente encontra sua arte?
Eu tenho um Tumblr e um Instagram e ambos se chamam Morgana Azul. E lá tem, tipo, uns desenhos meio, uns quadrinhos, etc. E é isso aí, Eu tô lá no Twitter com a Glenn também.
Eu estou tentando ficar mais ativa no Twitter. Ganhei alguns seguidores, tipo, 3. E eu tô no Gigs92. Vou deixar de novo na descrição.
E eu sou @Morgana mesmo. É isso, gente. Tchau.